Agora são 10 horas e 5 minutos, 10 e 5. Curitiba segue avançando na vacinação das crianças e na aplicação da dose de reforço para jovens e adultos. Inclusive, hoje tem repescagem da vacinação das crianças. Além disso, apesar de ainda alto o número de casos ativos de Covid na cidade, esse número está em queda. E nós vamos saber, então, como anda a vacinação na cidade, a busca por atendimentos também de síndromes respiratórias e a evolução ou desaceleração da doença aqui na nossa cidade. Para esclarecer essas dúvidas, responder a estes questionamentos, quem está conosco na linha é a secretária municipal da saúde, Márcia Ursulac, que volta e meia, gentilmente, prontamente atende ao pedido da CBN e conversa ao vivo com você, ouvinte, para esclarecer todas essas dúvidas, trazer informação, né, informação com credibilidade. Secretária, muito bom dia, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite da CBN.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Prazer estar com vocês.
Secretária, antes de falarmos de vacinação, vamos falar do novo decreto, a Prefeitura que prorrogou, né, as regras atualmente vigentes para o controle da pandemia por mais 3 semanas. E a partir do que critérios foram usados para essa prorrogação? Por que que a gente pode manter esse decreto com restrições bem brandas aqui na capital, né? Segue valendo, por exemplo, aquela regra de limitação de público, em que a ocupação não deve ultrapassar 70% da capacidade, mas são limitações bem brandas aqui em Curitiba, né? Estamos num momento bom de desaceleração de casos na capital. Qual que é o panorama geral para embasar este decreto?
Luciana, a gente, na verdade, o decreto ele é o mesmo que a gente vem aplicando desde o mês de janeiro, né? Com poucas mudanças, a gente só em meados de janeiro aplicou a regra dos 70% de ocupação conforme capacidade definida pelo Corpo de Bombeiros. A pandemia não acabou, mas os dados dessa semana são muito promissores, né? Nós tivemos aí redução de 53% de casos da média móvel, né? Do número de casos. A gente está numa faixa aí de 1.300, 1.400 casos por dia. A gente já chegou a anunciar mais de 4 mil casos. A gente tem redução de casos ativos, 20%. Nossa perspectiva, por exemplo, para a próxima semana, a continuar nesse ritmo, a gente possa até baixar de 1.000 casos novos por dia. A gente tem diminuição de procura no serviço de saúde, de um modo geral. Essa semana, inclusive, a gente retomou o atendimento normal à população, mantendo só as unidades para vacinação, não temos mais aquelas unidades para atender Covid, porque as nossas UPAs também, a gente não vê mais a entrada, que a gente chegou a atender 7 mil pessoas por dia, né, só em unidades, mas em UPAs. Então, a gente tem esses indicadores, né, a nossa taxa aí de replicação, que sempre foi muito acompanhada aí desde o início da pandemia, está abaixo de 1, quer dizer que a transmissão está em queda, e a vacinação avançando. Acho que são fatores que a gente tem. A semana que vem, a gente provavelmente chama, até sexta que vem, a próxima sexta-feira, a gente chama quase todo o grupo elegível aí para que está em fase de reforço, grande número de pessoas. A gente tem tido uma boa cobertura, eu acho que a gente já está aí com a população acima de 5 anos, com pelo menos uma dose, quase 92%, 91,9% da população de Curitiba com mais de 5 anos já recebeu pelo menos uma dose de vacina. Então, acho que todos esses fatores nos permitem viver esse momento, né, e não ter regras rígidas como a gente viveu há um ano atrás, se a gente for lembrar. Nesse período, a gente está vivendo, era um período muito, muito triste, né, para a sociedade e para as pessoas. Então, acho que são fatores aí que a gente permite esse decreto por 3 semanas, inclusive. A gente vai aguardar, a gente estava um pouco preocupado no comitê, ainda com o período de carnaval semana que vem.
Sim.
Né? A movimentação das pessoas, a gente sabe que sempre nos preocupa um pouco, né? Como era a nossa preocupação final do ano. Então vamos aguardar aí o decreto até a semana pós-carnaval, se a gente puder liberar mais a questão dos 70%, talvez a gente assim o faça se não houver aumento de casos.
Secretária, a gente vê essa diminuição da procura de casos na cidade, mas ainda temos 12 mil, segundo o último boletim da Secretaria, 12.665 casos ativos. E a gente para pensar, se cada uma dessas pessoas transmitir o vírus para uma pessoa, serão 12.665 novos casos. Isso preocupa ou não, né? E claro, a gente sempre reforça aquela orientação. Você que está com Covid-19, né, secretária, mantém o isolamento, inclusive de familiares.
A nossa orientação, até porque essa variante, a Ômicron, ela acabou sendo quase que uma gripe, né? A grande parte das pessoas, felizmente, a gente tem a nossa taxa de internação aí, nossos indicadores de internamento também caíram bastante essa semana, inclusive hoje a gente está com uma taxa aí de 60%, enfim. Mas assim, o que a gente orienta as pessoas é que mesmo muita gente, eu acho que é a coriza, eu tenho uma rinite, eu tenho sinusite, hoje ainda a positividade dos exames ainda está muito alta. A gente está numa faixa de 40%+ de positividade, chegamos a mais. Então, o que a gente pede? Que as pessoas continuem usando máscara, sintomático respiratório, tenha a nossa central, ligue para nós, se isole e procure não transmitir, porque nós precisamos reduzir esse número de casos ativos, é um número alto, mais de 12 mil quase desses casos, que a gente possa aí fazer também, que cada pessoa se isolando evita a transmissão para novas pessoas aí, especialmente a gente faz um alerta para as pessoas que não fizeram ainda primeira dose, segunda dose e reforço, vão a um posto de vacinação e se vacine. A gente até vai divulgar hoje um trabalho aí que a gente fez, que mostra, né, o quanto o impacto das vacinas aí nas pessoas. Nós temos aí, por exemplo, nas pessoas acima de 60 anos, quando a gente compara os vacinados e não vacinados, a probabilidade de óbito é 15 vezes maior num não vacinado. E, infelizmente, às vezes a gente anuncia no dia a dia da gente aí, muitas pessoas que às vezes tomaram a primeira dose e ficaram com algum receio por conta de alguma reação e não tomam a segunda, ou não fazem o reforço, ou sem dose nenhuma, o que também a gente tem identificado. Então, acho que assim, as medidas permanecem, né? E especialmente aí, porque na outra semana a gente tem carnaval, quem for encontrar com pessoas, procure depois, quando voltar, manter um pouco isolado aí da família, especialmente pessoas com comorbidade. Hoje, grande parte também dos internamentos, Luciana, que nós temos tido, são de pessoas que estão em tratamento de doenças e acabam ainda pegando Covid e com agravamento do quadro. São pacientes que tratam câncer, insuficiência renal, fizeram um transplante ou uma cirurgia recente e que o organismo também está comprometido, né, e ainda adquire o vírus. Então, grande parte dos internamentos que nós temos hoje na nossa rede hospitalar são por conta de pessoas com doenças prévias, com comorbidades aí e com ainda pela exposição aí, frequente uso do sistema de saúde, acabam adquirindo o vírus.
Estamos conversando com a secretária municipal da saúde, Márcia Ussulac. Você pode deixar o seu questionamento aqui para a nossa secretária. O telefone, o nosso WhatsApp é o 99165-2170. Secretária, falamos de vacinação infantil. Qual que é o percentual hoje de crianças vacinadas? E ainda dentro deste assunto, a gente chegou a comentar aqui na CBN, quando completado um mês da vacinação infantil, né, de que o percentual de pouco mais de 40% seria uma baixa procura. E eu lembro que a senhora respondeu que não se trata de uma baixa procura. Uma das justificativas é o fato de muitas crianças em janeiro estarem de férias. Outras tiveram sintomas respiratórios, até mesmo a Covid-19, e aí tem de esperar um mês para tomar a vacina. Qual que é esse percentual e ele é considerado dentro do previsto?
Nós estamos hoje com dado de ontem, né, 56% das nossas crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose já da vacina. É, essa semana, com o retorno aí das aulas, a gente teve, só de segunda até ontem, nós vacinamos mais de 5.200 crianças. A gente tem tido aí, eu acho que, aquilo que eu falei, o mês de janeiro foi geralmente é um mês atípico, geralmente as crianças pequenas, às vezes, vão para a casa dos avós, vão visitar viagens, vão para a praia, às vezes vão para sítio, chácaras, enfim, acho que muita gente estava fora de Curitiba, a gente teve, né, um começo com poucas doses, também no início a gente começou mais lento, então acredito que gradativamente as famílias vão trazendo suas crianças para vacinação. Ainda tem, acho que uma contribuição infeliz, eu diria, das fake news.
Sim.
E aí eu queria fazer um alerta, né, para quem está nos ouvindo. Os dois critérios basilares para se aplicar uma vacina é segurança e eficácia. Tanto a Sinovac, Coronavac, quanto a Pfizer passaram por critérios rígidos. Não há nenhum relato até a presente data de nenhuma situação comprometedora, o óbito. Tem muita fake news associando o óbito com vacina que não se confirmou. Nós já temos no mundo milhões de crianças vacinadas, né? Hoje até ouvi uma notícia que Hong Kong vai começar a aplicar acima de 3 anos já nas crianças a vacina da Sinovac, né? Então, para a tomada de decisão, é levado em conta isso. Então, vacina é segura, vacina é eficaz e a gente, mesmo as crianças, embora às vezes as pessoas dizem, vai ter criança caso leve, não é verdade. Hoje no país, a Covid fez um estrago aí na mortalidade nessa faixa etária das crianças, porque nós temos visto, inclusive, casos graves de síndrome pós-Covid, né? Às vezes a criança passa pela Covid um caso leve, mas lá na frente faz consequências graves por conta da atuação do vírus no organismo, miocardite, né? E outras situações graves em criança. Então, o que a gente pede é que quem está na dúvida, não fique na dúvida e leve, né? Nós vamos manter aí semana que vem 10 unidades, as unidades que fazem vacina. Nossas equipes estão acolhendo muito bem as crianças com bichinhos, enfeites, né? Tem os super-heróis e é um momento também para acolher bem e ser um momento bacana para as nossas crianças aí, para a gente passar logo essa fase e terminar de uma vez esse momento com todas as nossas crianças, principalmente com o retorno às aulas, né? A gente viu essa semana aí muitos casos até ocorrendo. Importante aí que as crianças estejam protegidas.
Nós temos casos de crianças infectadas na rede municipal de ensino, secretária, e que medidas a partir disso são tomadas dentro da sala de aula? A gente lembra no início da pandemia, no ambiente de trabalho, por exemplo, quando uma pessoa estava contaminada, esse ambiente todo, ele passava por sanitização, as pessoas eram testadas, as que conviveram com o infectado. Como é o procedimento dentro de sala de aula?
Acho que tem uma coisa, Luciana, que as pessoas precisam entender. A sanitização não resolve, isso cria só, as pessoas criam no imaginário popular algumas coisas como, a gente está falando um vírus respiratório, a transmissão é contato próximo, por isso que é importante a manutenção do uso da máscara e ventilar os ambientes. E lavar frequentemente as mãos, porque se você tocar num ambiente que alguém tossiu, espirrou ou conversou ali e caiu uma gotícula e o vírus está ali, você pode levar o vírus às suas mucosas, nariz, boca, olho, enfim, a ter contato. O que importa, na verdade, e o grande impacto que a gente tem. Claro, a gente tem caso, a gente já esperava, porque quando você reúne pessoas, né?
Sim.
A probabilidade alguém está sintomático respiratório no início, né? Por exemplo, às vezes amanhece, por isso que a gente recomenda às famílias também, se a criança amanheceu, está com coriza, reclamou, está com uma febre, está com uma dor no corpo, não levar para a escola, né? E aguardar para fazer a testagem para evitar o contágio. Mas as nossas equipes aí, nós fizemos um excelente trabalho junto com a secretária Maria Silvia, fizemos reunião com todas as nossas diretoras de escola, os nossos protocolos estão, revisamos os protocolos com as equipes das escolas, reforçando essa questão da máscara, da ventilação e do lanche, porque o momento que a gente come, muitas vezes, próximo, quando você vai comer, você vai tirar a máscara. Então, o que a gente orientou e que está muito claro no protocolo, que esse momento da refeição seja feito ali com a criança sozinha, na carteira, não fazer aquela, como se fazia, né, normalmente, que soltava, né, as crianças num pátio e estavam sentadas comendo juntos. Então, esses protocolos estão bem incorporados, as nossas escolas municipais estão muito bem preparadas para esse momento, estão com toda máscara, álcool em gel, com toda a estrutura pronta para isso. E mesmo o caso positivo não justifica você parar toda uma turma. Porque muitas vezes o que a gente tem observado em alguns casos, e a nossa equipe de vigilância vai na escola e faz a investigação, ele não tem relação entre si. A criança às vezes pegou de alguém na sua casa. É o que a gente pede, que essa criança daí se isole para não transmitir na escola. Se tiver alguma situação que realmente a gente identifica, até o momento essa semana a gente não teve surtos assim identificados, como a gente chama, que são casos que têm relação entre si, né, temporal e de contágio. O que a gente tem observado é isso, que a criança, às vezes, alguns casos que ocorreram, porque tinha histórico já na família de caso de Covid e a gente tem orientado o isolamento. Mas as equipes estão bem atentas a isso, tanto as nossas equipes da saúde, quanto as nossas equipes, as escolas na educação infantil em Curitiba.
Secretária, a gente sabe que a principal proteção nossa contra o vírus é a vacina, por isso que para muitas pessoas a Covid, essa nova variante, a Ômicron, se transformou em uma gripe, né? Às vezes um pouquinho mais forte, mas uma gripe, não passou disso. Com as crianças não é diferente. A gente tem um percentual de pouco mais de 50% apenas das crianças vacinadas. E aí, dentro deste contexto, a nossa ouvinte, a Rosa, faz o seguinte questionamento para a senhora, secretária. Muito bom dia. Gostaria de saber qual a opinião da doutora sobre vacinação nas escolas. Se seria mais eficaz. Rio de Janeiro, ela exemplifica, começou com essa prática. Seria possível, secretária, vacinar as crianças nas escolas contra a Covid-19? Enfim, algo nesse sentido aqui na capital é o que pergunta a Rosa.
Assim, nós até discutimos essa questão da vacinação nas escolas, mas a vacina precisa que o pai, o responsável, esteja junto com a criança.
Sim.
E para a gente levar a vacina para a escola, se o pai às vezes não está levando, porque ou a criança teve Covid e não está na fase ainda, não passou os 30 dias pós-Covid de tomar a vacina, a gente teve muito relato, até andei nas filas de vacina conversando com pais, dizendo, olha, eu só trouxe agora meu filho, porque a família, nós tivemos aí em janeiro muitos casos, famílias inteiras com Covid, pai, mãe, crianças, né? Então, o fato de ir à escola não vai mudar esse fator do não motivo de não levar. Que às vezes o não motivo é porque teve Covid, porque a criança às vezes está fazendo algum tratamento de saúde, teve uma outra situação e o médico não está recomendando ainda a vacina, porque não é só Covid. Se a criança teve uma infecção recentemente, tomou antibiótico, tem que esperar um período aí até para isso ocorrer. E para a nossa logística, para o registro da vacina, e a vacina ela requer um cuidado de manutenção, né? Nós estamos com dias de alta temperatura e a gente precisa manter a vacina adequadamente. As nossas unidades têm estrutura para isso, que garantem a segurança também. Então a gente não viu que isso seja uma barreira, até porque nós oportunizamos vacina aos sábados para os pais, oportunizamos todos os dias da semana, qualquer hora, as pessoas, não tem fila. né? A criança chega, na maior parte do dia, chega, se esperar 10, 15 minutos é muito. Então, assim, a gente não entende que isso seja um motivo da não vacinação desse grupo aí. Não, a logística para nós são muitas escolas e, além do que, a partir do momento, por exemplo, algumas vacinas, quando eu abro o frasco, eu tenho 6 horas para utilizar aquilo. A gente não consegue percorrer as escolas e garantir essa segurança também, tanto do registro quanto da qualidade da vacina aplicada. Curitiba fez um bom trabalho em relação a isso. Nós estamos com 91%, 92% da população de 5 anos e mais com primeira dose. Acho que a gente tem oportunizado desde o início a população curitibana, as nossas unidades, porque garante segurança para nossas equipes, garante a segurança da qualidade da vacina aplicada e garante também a segurança para quem recebe a vacina. Então, a gente não já discutiu no comitê, mas não é isso que está fazendo. Nós temos um grupo de pais, sim, nós temos, infelizmente, médicos contraindicando vacina em crianças. Esse é o obstáculo a ser vencido. Não é o local da aplicação da vacina. A gente tem que identificar qual é o problema. A Sociedade de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunização tem feito aí vídeos, divulgação, para derrubar essas fake news, essas invenções que as pessoas põem caraminholas na cabeça, né? Que a vacina pode fazer, que vai mutar o DNA da criança absurdamente. Não há essa possibilidade. As vacinas, porque as vacinas foram desenvolvidas muito rapidamente. As vacinas de mRNA mensageiro têm mais de 10 anos de estudo, não é de agora. Só que a Covid acelerou a produção das vacinas.
Sim.
Com essa tecnologia. Mas é uma tecnologia conhecida, não é a que foi desenvolvida. Então, assim, tem muita fake news que atrapalha. Então, eu não acredito que isso vai resolver. Nós precisamos trabalhar a questão da informação e da ciência. Eu tenho repetido isso. 2 critérios basilares. As vacinas passam por crivos. O mundo todo está aplicando vacina, né? Em criança, inclusive, nós já temos milhões de doses. Elas têm segurança e elas são eficazes, né? E é isso que a gente precisa trabalhar aí com as pessoas que eventualmente ainda resistem a levar seus filhos para vacinar.
Secretária Márcia Ursulac, muito obrigado mais uma vez por atender a CBN. Um ótimo fim de semana para a senhora. Até a próxima oportunidade.
Tá, bom dia. Bom dia a todos e um bom final de semana.
Agora são 10 horas e 28 minutos.